As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, defendeu em declarações exclusivas à ERTS que o Médio Tejo deve voltar a insistir junto do Poder Central na questão da instalação em tanques de meios aéreos da Força Aérea de Combate a Incêndios. O autarca defende que esta é uma oportunidade a não perder face a recentes declarações do governo que vão nesse sentido, ou seja, a eventualidade de já em 2023 meios da Força Aérea virem a assumir esse combate.
Em 2023, da alocação de meios aéreos para o combate florestal por parte da Força Aérea, uma medida que vemos já defendendo, essencialmente, o Presidente da Câmara da Barquinha há muito tempo. Não faz sentido pagarmos milhões de entidades privadas quando temos, nomeadamente, meios altamente qualificados, como são os recursos humanos da Força Aérea, que conheço muito bem por ex-militar da Força Aérea que sou, e que temos, desde mecânicos a pilotos, do melhor que existe no mundo, e que podíamos aproveitar para criar, então, nomeadamente, uma base aérea de... ou uma região que fosse dotada de equipamentos da Força Aérea para combater os florestais. E isso, o Tancos posiciona-se como uma ideia excelente. Uma ideia que temos que voltar à carga, nomeadamente junto dos Ministérios, do Ministério da Administração Interna e da Defesa, no sentido de abrir a base aérea de Tancos para receber as aeronaves de combate a incêndios florestais. Faria todo o sentido que assim fosse, numa visão estratégica, numa visão de futuro, devido à sua centralidade, devido à questão do espaço aéreo estar completamente livre, ou seja, não há nenhum ónus ou encargo sobre a questão de Tancos. E temos, falando do futuro, temos todas as condições ideais para que, de facto, as aeronaves militares se posicionem aqui no sentido de combate, porque estamos perto da maior massa florestal da Europa, nomeadamente os concelhos de Sertã, Vila da Reia, Proença Nova, Mação e toda esta zona, toda aqui, a zona centro, que, de facto, que seria o ideal para a alocação ou para o estacionamento destas aeronaves, sem olvidar e sem esquecer, objetivamente, a questão da vigilância aérea, muito importante os dias de correr.
O mau tempo das últimas horas tem provocado estragos um pouco por todo o distrito de Santarém, segundo indicações recolhidas junto à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. No que a queda de árvores diz respeito, registo para duas ocorrências no concelho de Orém, ambas em Fátima, em Santarém, Rio Maior e Corux, na localidade de Azervadinha, sendo que os bombeiros também foram chamados a fazer face a inundações em Alcanena, Minte e em Abrantes, na área urbana. Dentro deste quadro, não houve registo para feridos. Entretanto, registo para uma árvore de médio porte que caiu durante a manhã de hoje em cima de um automóvel estacionado na rua Fernando Lopes Graça, a poucos metros da Divisão de Polícia de Segurança Pública de Tomar. Por aquilo que a redação apurou, a PSP já tinha conhecimento do sucedido, mas não terá informado os bombeiros, que só agilizaram os processos normais neste género de ocorrência após um contacto efetuado pela nossa redação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Corux, deteve em flagrante delito um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Corux. Durante uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo que, perante o comportamento suspeito do condutor, levantou suspeitas. Durante a abordagem foram detectadas doses de haxixe e cannabis já embaladas e prontas para a venda direta ao consumidor. No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendido no total 26 doses de haxixe, 5 doses de cannabis, uma balança de precisão, 260 euros, uma faca para o corte do produto, diversos artigos utilizados para a preparação e tráfico desses mesmos tipos de produtos estupefacientes. O detido, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Santarém, ficou sujeito à medida de coação e apresentações semanais no posto policial da sua área de residência. No veículo estava ainda um ocupante de nacionalidade estrangeira que estava em situação irregular no país, tendo sido notificado para abandonar voluntariamente o território nacional no prazo de 20 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 40 anos perdeu a vida depois de um despiste do automóvel onde seguia. Aconteceu na A1, concelho de Santarém, ao quilómetro 64. O alerta foi dado pelas 13 horas desta quinta-feira. À chegada dos meios de socorro ao local, a vítima estava já em paragem cardiorrespiratória. Infelizmente, não foi possível inverter o crítico estado em que se encontrava, pelo que o óbito foi declarado ainda no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança do ano passado, a Praça da República, neste caso o espaço em frente ao edifício da Câmara de Tomar, é palco para a colocação de uma pista de gelo sintético, uma das atrações da quadra natalícia que se avizinha. A estrutura começou a ser montada na última quarta-feira. A inauguração será feita neste sábado, precisamente, sendo que a pista irá estar aberta ao público no domingo, assim como depois a 30 de novembro, a 1, 7 e 8 de dezembro, sempre das 10h30 às 20h30. Tudo indica que a pista não tenha qualquer encargo para o município, tal como aconteceu em 2018, sendo que nessa altura, no que a preços diz respeito, cada utilização custava 3€ por cada 20 minutos, aspecto que se vai repetir agora no presente ano, como explica Filipa Fernandes, vereadora do Turismo e Cultura, no município de Tomar.
Não é uma pista de gelo como se pode ver em alguns municípios, mas também é de realçar que as pistas de gelo com água, portanto com gelo verdadeiro, custam cerca de 40 mil euros, porque temos os orçamentos de todas as empresas que solicitámos, e estas mais sintéticas, portanto consideradas as pistas ecológicas, têm um custo na casa dos 20 mil euros, 16 mil, 20 mil. Contudo, o município de Tomar consegue que esta pista venha para Tomar a custo zero, o que é uma mais-valia, e que esteja disponível todos, não é todos os fins de semana, mas terá, portanto, este fim de semana, o fim de semana de 30 e o fim de semana de 7, sábados e domingos, a funcionar, sendo que as entradas serão de 3€ 20 minutos, e o dinheiro reverte para a empresa que estará cá, portanto a empresa vem à consignação, o que é uma mais-valia para nós, porque não temos esse custo direto, e conseguimos trazer uma animação diferenciadora e que as crianças gostam de experimentar e gostam de brincar, e é mais um atrativo para que os pais possam vir efetivamente a Tomar, comprar no comércio local, que essa é a nossa ideia, é trazer algum movimento para Tomar e que também com isto possam fazer as suas compras de Natal.
Chama-se Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas e vai iniciar brevemente nas bibliotecas municipais do Médio Tejo. No âmbito da candidatura ao programa, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo avançou com o projeto CIA, Cidadania Informada e Ativa, que pretende destacar a região do Médio Tejo como uma das regiões mais avançadas na capacitação dos seus cidadãos para enfrentar os desafios da atual sociedade, nomeadamente no que respeita ao combate à exclusão, que muitos sentem face à progressiva modernização tecnológica. De salientar que a proposta do cronograma de ações e respectivo financiamento do projeto CIA, Cidadania Informada e Ativa, foram aprovados no Conselho Intermunicipal, realizado já a 7 de novembro. Em data a agendar, o contrato de programa e de acordo de colaboração no âmbito do PADES será assinado. O projeto, que pretende potenciar o impacto direto do trabalho em rede na melhoria da prestação do serviço público das bibliotecas aos cidadãos, tem como objetivo evidenciar o valor social e económico das bibliotecas públicas como lugar de socialização, capaz de reforçar a coesão social e de responder às necessidades da população, sobretudo no contexto da inclusão social e digital dos cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo e as Comissões Locais do Médio Tejo vieram a público, em comunicado, expressar a sua satisfação com a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP para a abolição das portagens na A23, que, refere, deverá merecer o apoio de todas as forças políticas que defendem a coesão territorial e a qualidade de vida das populações do interior do país. As comissões estranham, no entanto, não haver qualquer iniciativa relativa à abolição das portagens na A13, as mais caras do país, via que liga a Atalaia, Vila Nova da Barquinha, a Condeixa, e recorda que muito do atual trajeto foi feito em cima do IC3, o que implica desvio do trânsito para a zona urbana de Tomar. Realça ainda para a importância da A13 e da A23 nas ligações entre as três unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O comunicado refere ainda que a abolição das portagens na A23 e na A13, nomeadamente na região do Médio Tejo, foi objeto de um abaixo assinado com mais de 12 mil assinaturas, entregue no princípio de abril passado no Ministério das Infraestruturas, de que foi dado conhecimento também aos grupos parlamentares.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente do Município de Tomar voltou a afirmar que não vai haver nenhum museu do brinquedo em Tomar, mas sim espaços polinucleares do brinquedo. Anabela Freitas abordava o assunto no decorrer de uma sessão realizada na Casa dos Cubos no âmbito do primeiro aniversário do Centro de Estudos em Fotografia, onde se encontra, em processo de inventariação e classificação, parte do espólio do brinquedo, relacionados com várias temáticas, espólio doado ao município já no ano de 2008 por Manuel da Conceição Batista. A autarca referiu a conclusão do processo quanto à localização do núcleo do brinquedo relacionado com o comboio, para dar conta que a opção será a criação, então, de vários núcleos temáticos espalhados pela cidade.
O município de Tomar não vai fazer nenhum museu do brinquedo. Aquilo que o município de Tomar vai fazer, e hoje aqui está a primeira parte, são coleções visitáveis polinucleadas. Portanto, aqui estão já cerca de 800 e muitas peças que estão a ser inventariadas, que iriam para o suposto museu do brinquedo. Fechámos hoje aquilo que vai ser a localização das peças relacionadas com a temática ferroviária, será outro polo na cidade de Tomar do Museu do Brinquedo. Agora, construir um museu, um edifício, algo estático, não contem com a Câmara de Tomar para isso. Temos que aproveitar agora esta abertura que existe por parte do Governo no sentido de espalhar pelo país aquilo que são polos culturais e, portanto, Tomar tem que se posicionar nessa rede.
Encerrou o período de votação da primeira edição do Orçamento Participativo de Ourém, iniciativa que registrou quase 2 mil votos servidos pelos 13 projetos a sufrágio. Após análise dos votos registados por projeto e área temática, foram apurados dois vencedores de acordo com as normas vigentes, nomeadamente a proposta número 11 com a designação proposta de requalificação de um espaço público utilizado em espaço desportivo na freguesia de Fátima, e ainda a proposta número 6, com a denominação piscina de água corrente na freguesia de Espite, para o município de Ourém. O balanço do orçamento participativo é bastante positivo, tendo até superado as expectativas, quer pelo número de projetos a votação, 13, quer sobretudo pela adesão na fase de votação, com quase 2 mil votos registados. Refere uma nota de imprensa de salientar ainda que um dos principais objetivos da iniciativa passava pelo apelo à participação cívica na gestão autárquica, o que, ao ter sido obtido, contribuiu para uma maior representação e participação no plano político e para um fortalecimento da qualidade da democracia no Conselho. Após o apuramento dos vencedores do Orçamento Participativo 2019, os serviços do município de Ourém vão elaborar os projetos de execução das propostas em causa e proceder à sua implementação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião de 15 de novembro o Plano de Acessibilidade Local do Município, documento que pretende promover a pedonalização dos centros urbanos e a adoção de práticas de mobilidade suave como garantia do direito à mobilidade por parte de todos os cidadãos e que prevê a execução de um conjunto de intervenções e melhorias nas três sedes de freguesia. O documento estabelece orientações e ações concretas para a construção de um ambiente urbano de maior qualidade, mais confortável e acessível para todos, com o aumento da capacidade de circular a pé em modos suaves de mobilidade, proporcionando às pessoas maior segurança, maior conforto ambiental e um uso mais amigável do espaço urbano. Dentre as propostas inseridas no plano encontram-se medidas como a criação de percursos cicláveis em território concelhio, numa extensão de 38 km, rede de parqueamento prioritário para 20 lugares de bicicletas, com reforço a prazo para 70 lugares. Está ainda prevista a requalificação da calçada da Fonte e construção do troço da ciclovia em falta na Nacional 2, com ligação posterior à calçada da Fonte, criação de passeios nos eixos viários mais importantes da sede do Conselho, em Vila de Rei, intervenções de requalificação e adaptação na zona frontal à escadaria da Igreja e no Largo do Mercado, em Fundada, atuações no espaço público entre a Igreja e a antiga Casa do Povo, onde se localizam a paragem de táxis, instalações sanitárias públicas e a paragem de autocarros em São João do Peço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Reação a esta, a palavra mais usada no dicionário do Sporting Tomar depois da derrota sofrida diante do Candelária, a contar para a sexta jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. O tempo é então de levantar a cabeça, sendo que será o Sporting de Torres, atual 12º classificado, a testarem a força mental dos Leões. Na habitual conferência de imprensa de antevisão à jornada, o treinador Nuno Lopes deu o mote para aquele que se espera ser o regresso às vitórias dos nabantinos.
É isso que nós queremos, é reagir a uma adversidade que foi o jogo de sábado. O Sporting de Torres, lá está, é uma equipa que tem ali um ou dois jogadores mais experientes e que tem umas aspirações diferentes das nossas, portanto é um jogo na toada daqueles que fizemos em Sesimbra, que fizemos em Sintra, em Muros, portanto não foge à regra. Nós somos uma equipa conhecida no campeonato e eles também têm acesso a isso e também nos vão estudar. Portanto, isto no fundo, nestas alturas, nós temos que olhar um bocadinho para aquilo que vamos fazer e queremos sair e ganhar o jogo, neste caso, e tentar sair deste desaire que tivemos o mais rapidamente possível, que é isso que temos andado a fazer durante a semana. Também conhecemos alguma coisa da equipa do Torres, num campo escuro, em que às vezes há ali pode haver alguma dificuldade para a condução da bola. Mas acima de tudo existe uma atitude já diferente e uma reação. Acima de tudo é isso que eu quero, que a equipa reaja e que a equipa volte àquilo que foi fazendo e que já fez esta época. É lógico que o que interessa é a vitória, mas nós queremos um bocadinho mais do que a vitória. E aqui é importante a gente também perceber que a derrota de sábado não deixa marcas, mas ninguém, nós, primeiro do que tudo, nós não queremos perder pontos.
A Associação de Judo do Distrito de Santarém organiza, através do seu Instituto de Formação de Judo e Disciplinas Associadas, aquele que será o segundo estágio associativo de graduações com duração de total de 6 horas, neste sábado, das 10 às 12h30 e das 14 às 17h30, na Sociedade Filarmónica Golden Pines, em Tomar. Esta ação, acreditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, confere 1.2 crédito de formação específica e tem como formador Manuel Francisquinho, sexto dano, e é dirigida a todos os treinadores e atletas de judo. Este estágio conta com diversas parcerias e apoios, nomeadamente a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Federação Portuguesa de Judo, Instituto Português do Desporto e Juventude e Sociedade Filarmónica Golden Pines. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.